Projeto Decreto Legislativo Regional 6/2009, Elevação de Lagoa à Cidade, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Eu não sei se o Grupo Parlamentar do PS quer apresentar o diploma. Tem a palavra. Presumo que é o Sr. Deputado José Sambento que vai apresentar o diploma de elevação de Lagoa à Cidade. É a palavra.
Sr. Deputado Marinho. Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, com o primeiro nome do Partido Socialista, apresentar esta iniciativa, que naturalmente, atendendo ao momento e ao simbolismo, é uma, exatamente, uma iniciativa que procurarei solenizar aqui nesta tribuna. Hoje é um dia de orgulho e celebração da nossa autonomia. A Vila da Lagoa vai ser elevada à categoria de cidade por iniciativa desta Assembleia, num processo disputado pelo Grupo Parlamentar do PS Açores, que fez questão de ouvir a população e as entidades representativas de várias áreas da sua vivência coletiva. Admitimos que, para alguns, nesta fase de ataques ao poder local feito por Lisboa, não seja o mais politicamente correto concluir este processo de elevação à cidade. É por isso oportuno relembrar que a elevação de uma vila à categoria de cidade é apenas uma distinção simbólica de um determinado grau de desenvolvimento e organização de uma comunidade. Não implica aumento de despesa pública em nenhum dos três níveis de organização do Estado. Mesmo assim, seria mais confortável para esta bancada arrumar este assunto na gaveta, alegando argumentos falaciosos de poupança e de contenção. Infelizmente, não têm faltado exemplos deste espírito temerário pelo país fora. Mas a história nos fará justiça. No futuro, mais ou menos longínquo, ninguém questionará a mais-valia desta elevação, como hoje. Ninguém contesta a decisão desta Assembleia ter elevado Ribeira Grande e Praia da Vitória a cidades. Também neste caso é evidente que deverá haver mais vida para além dos argumentos da austeridade, que muitas vezes servem para cercear ambições, para cortar sonhos e para limitar aspirações de quem quer ver a sua terra evoluir e ser reconhecida por isso. A elevação da Lagoa à cidade não é um mero capricho de alguns, mas sim o cumprimento de uma competência desta Assembleia que responde afirmativamente às solicitações justas de uma população. A Lagoa será, assim, a sexta cidade dos Açores. Cresceu por mérito próprio, desenvolveu-se em várias áreas, criou condições de vida para os lagoenses e soube gerar poder de atratividade para captar mais população, criando novas centralidades. A Lagoa soube sair da sombra de Ponta Delgada, encontrar o seu caminho e desenvolver-se em áreas que criam riqueza para o concelho e, consequentemente, para os Açores. O Estatuto de Cidade apenas confirma o que todos reconhecem. Situado na costa sul da Ilha de São Miguel, entre Vila Franca do Campo e Ponta Delgada, o Conselho da Lagoa tem uma história rica e registra um notável percurso de desenvolvimento económico, social, cultural e político. No século XVIII, a população cresceu consideravelmente, enquanto a sua economia prosperou com a cultura e a exportação de laranja. Surgiram no século XIX as fábricas de cerâmica e de destilação do álcool, sendo a indústria incrementada mais tarde com as novas fábricas de óleo, sabão e rações, acentuando a vocação industrial do concelho. Relativamente à sua população e de acordo com os censos de 2011, o concelho da Lagoa tem 14.430 habitantes residentes, mais 2,2% do que em 2001, enquanto a área da vila, constituída pelas freguesias Nossa Senhora do Rosário e de Santa Cruz, soma 9.063 habitantes. O escalão etário entre os 0 e os 25 anos continua a ser superior à média regional, enquanto o de 65 e mais anos é inferior à referida média. A Lagoa é, assim, uma terra de juventude e de futuro. O tecido empresarial do concelho continua a crescer, bem como o seu setor terciário, que emprega cerca de 58% da população ativa. A economia lagoense assenta nas atividades ligadas à agricultura, produção animal, silvicultura, pescas, indústrias extrativas e transformadoras, produção e distribuição de eletricidade, construção civil, comércio, reparação automóvel, alojamento e restauração, transporte, armazenagem similares, atividades financeiras, imobiliárias, administração pública, educação, saúde, ação social e outras atividades coletivas, de serviços coletivos. O concelho tem sabido criar condições de atração de importantes investimentos regionais que têm contribuído decisivamente para o seu crescimento e desenvolvimento. Um destes investimentos mais representativos é o Parque Tecnológico de São Miguel, Nonagon, uma infraestrutura da sociedade de conhecimento de grande arrojo e ambição que projeta o concelho e a região para um novo futuro. A futura cidade cumpre ainda os indispensáveis requisitos legais que estão consagrados no diploma regional que permite a elevação de vilas à cidade, em termos de saneamento básico, instituições de interesse coletivo, instalações socioculturais de relevo, e conta ainda com um movimento associativo de cariz cultural e desportivo que projeta o nome dos Açores a nível nacional. A Lagoa começa igualmente a apresentar progressos no setor turístico com a dinamização das infraestruturas da Caloura, um dos paraísos balneares dos Açores, a animação na Baía do Porto de Pescas, no Complexo Municipal das Piscinas e da Praia da Baixa da Areia, a promoção de visitas de quintas tradicionais, dos conventos da Caloura e dos franciscanos, e conta ainda com um setor de restauração de grande dinamismo e qualidade. Nas áreas da saúde e da educação, o concelho está dotado de serviços e infraestruturas de grande qualidade. Na área do ambiente, são característicos o relevo e a vegetação do concelho de grande riqueza e diversidade. E apresenta dois territórios diferentes, o maciço da Serra da Água de Pau Nascente e o complexo vulcânico dos Picos Apoente, que definem também o enquadramento da própria vila da Lagoa. O feriado municipal da Lagoa festeja-se a 11 de abril, data de comemoração da sua elevação à vila e sede de concelho. Para além do património histórico, religioso e do desenvolvimento da sua economia, prestamos aqui homenagem a todos os lagoenses desde o tempo do povoamento. Foi o trabalho árduo, valoroso e continuamente renovado pela coragem que fizeram do concelho da Lagoa um dos mais atrativos dos Açores, com uma serena, mas forte identidade e ligação à terra. Deixamos aqui também uma justa e simbólica homenagem a todos aqueles que tiveram, ao longo do período da democracia portuguesa, a responsabilidade ímpar de dirigir os destinos coletivos da comunidade lagoense, nomeadamente o Sr. José Guerreiro de Almeida, o professor Leonel da Rosa da Silveira, o Sr. Raulino da Silva Anselmo, o coronel Ângelo Manuel Albergaria Pacheco, o engenheiro Luís Alberto Meireles Martins Mota e, cumprindo o atual mandato, o engenheiro João António Ferreira Ponte. Foram todos grandes presidentes de Câmara, independentemente do partido pelo qual foram eleitos. O devir histórico da nova cidade açoriana de Lagoa começa com o povoamento da ilha de São Miguel. Os primeiros lagoenses fixaram-se no local onde se situa hoje a Igreja de Santa Cruz. Outros seguiram mais para o oeste, para a Baía, onde se constituiria mais tarde o Porto dos Carneiros. E outras famílias ainda preferiram se estabelecer a leste, em Água de Pau. Cedo deram frutos o bom clima, a abundância de água, os solos férteis, aliados à coragem, determinação e vontade de prosperar destas gentes. A atividade económica desenvolveu-se com êxito na pesca, na criação de gado, no cultivo do pastel, do trigo, da vinha e, mais tarde, da laranja. Construíram-se casas, igrejas e fortificações para a defesa de pessoas e bens, atendendo também à riqueza que o concelho possuía e a vila. O espaço territorial do atual Concelho da Lagoa oferecia todas as condições de subsistência e que se traduziram num rápido crescimento demográfico e desenvolvimento em geral. A Lagoa foi elevada à vila e sede de concelho em 1522, à altura em que, segundo o grande historiador Gaspar Furtuoso, teria cerca de 300 fogos e mais de 1.600 habitantes. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o que estamos a cumprir hoje nesta Casa é o percurso da história dos Açores, materializando em lei a evolução da Lagoa e dando-lhe uma dignidade pela qual muitas gerações de lagoenses lutaram e que, por essa razão, a merecem inteiramente. A elevação à cidade não é, por isso, o culminar de um processo. É, antes, o ponto de partida para um novo patamar de desenvolvimento que a Lagoa merecerá e saberá assumir. Caberá agora às suas forças vivas, às entidades públicas e privadas, a toda a sociedade civil, aprofundar este novo estatuto, tendo sempre presente o desígnio da melhoria das condições de vida de todos os lagoenses e de quem, por opção, escolheu este concelho para viver. Ser cidade não é apenas um estatuto, assinala também um estimulante desafio que, sabemos, será vencido. Caberá agora a cada um dos lagoenses dar o melhor que sabe e pode para que esta história, quando for tempo de ser escrita, diga que esta Assembleia cumpriu a sua obrigação. E esta bancada do PS Açores tem o maior orgulho de estar do lado certo da história. Não temos a mínima dúvida quanto a isto. Parabéns à nova cidade da Lagoa e saudações a toda a comunidade lagoense. Disse.
Senhoras e senhores deputados, apresentado o diploma, estão abertas as inscrições. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a representação parlamentar do PCP vai dar o seu voto favorável a esta iniciativa e quero começar por apresentar os meus parabéns a todos os lagoenses que passarão a ser habitantes de uma cidade. E gostaria de enunciar aqui alguns... os fundamentos desta nossa posição de apoio a esta proposta. Desde logo, não representa qualquer aumento da despesa. Por outro lado, verificou-se um consenso alargado entre os representantes das populações, da população do Concelho da Lagoa. Por outro lado, abre a possibilidade da Câmara Municipal da Lagoa se candidatar a fundos e programas europeus desenhados especificamente para cidades, ou que venham a ser desenhados especificamente para as cidades. E finalmente, é um sinal de afirmação, é um sinal de política importante, de reconhecimento e afirmação das competências autonómicas da região. Permitam-me até, senhoras e senhores deputados, dizer-vos que a aprovação desta proposta neste exato momento é, em muitos sentidos e ainda que simbolicamente, uma posição desafiadora em relação às imposições da Troika. Muito obrigado, senhor Presidente.
Senhores deputados, aguardam as inscrições. Creio não haver mais inscrições. Sr. Deputado Rui Ramos, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e seus membros do Governo, caras e caros lagoenses, passaram mais de 30 anos desde que nesta Assembleia se debateu e se aprovou a elevação da Praia da Vitória e da Ribeira Grande à condição de cidades açorianas. Com Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta, Ribeira Grande e Praia da Vitória, a Vila de Lagoa passará agora a ser a sexta cidade açoriana, projetando mais longe o seu nome, a sua singularidade e especificidade própria. Localizada entre Vila Franca do Campo e Ponta Delgada, a sua posição privilegiada tornou-a, desde muito cedo, ponto de paragem de todos aqueles que, pelas mais diversas razões, viajavam entre aquelas vilas, o que impulsionou decisivamente o crescimento de Santa Cruz. Precisamente onde se situa hoje a Igreja de Santa Cruz, fixaram-se os primeiros fundadores junto de uma pequena lagoa que mais tarde daria o nome à própria Vila de Lagoa. Com o aumento da população verificado ao longo do século XV, o povoado desenvolve-se para o oeste, aproveitando o acesso ao mar que a baía desde essa altura proporciona e que é conhecido como Porto dos Carneiros. Em direção a leste, fixaram-se várias famílias encantadas com a qualidade das terras e deslumbradas pelo excelente curso de água que daria o nome a Água de Pau, sede do concelho, elevada a vila em 1515 por carta régia de Dom Manuel I para a alegria e gado de todos os pauenses. Mais tarde, a 11 de abril de 1522, por carta régia de Dom João III, a lagoa era elevada à vila, sendo nesta altura muito prezada pela qualidade agrícola dos seus próprios solos. Predominavam as culturas do pastel, do vinho e do trigo, e no porto desenvolvia-se uma importante atividade, desde a pesca e comercialização do pescado até à exportação do trigo. Com o envio da laranja para a Europa, Lagoa e Água de Pau prosperam e intensifica-se a construção de moradias, capelas e solares. Do ponto de vista arquitetónico, a Lagoa possui um valioso património, rico em exemplares dos séculos XVII, XVIII e XIX. Com especial destaque para Santa Cruz, o convento dos franciscanos e a Igreja Matriz ocupam hoje lugar de relevo, não esquecendo a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na que freguesia com esse mesmo nome, e diversas ermidas, como são exemplo a de Nossa Senhora dos Remédios e a de Nossa Senhora do Cabo. Já em pleno século XIX, apareceram na Vila da Lagoa as fábricas de cerâmica e do álcool e mais tarde surgem as fábricas de sabão, de rações e de óleo vegetal. Desde os finais do século XX até ao presente, o setor terciário constitui-se como o primeiro gerador de emprego, esperando-se que o desenvolvimento turístico ganhe agora maior expressão e importância na própria economia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, fizemos todo um percurso cujo início remonta ao tempo do povoamento da ilha. A tenacidade, a persistência, o espírito de sacrifício e a vontade em superar as dificuldades sempre foram timbre do nosso povo e a Lagoa até entre os seus verdadeiros exemplos de vida que se evidenciaram nas mais diversas áreas da vida social. Porque é também tempo de lembrarmos os obreiros desta caminhada, é justo que relembremos aqui algumas personalidades que devem, aqui e agora, servir de autênticas referências e de verdadeiros exemplos a seguir. Francisco Carreiro da Costa, que se distinguiu como historiador e etnógrafo. Manuel José Tavares Canário, que se distinguiu como músico e compositor açoriano. Filomeno da Câmara Mel Cabral, médico e reitor da Universidade de Coimbra. Francisco de Amaral Almeida, empreendedor na área social, que também introduziu o cinema na Vila da Lagoa. Padre João José do Amaral, pedagogo e primeiro reitor do Liceu de Ponta Delgada. Maria Isabel, da Câmara Cantal, poetisa. Herculano Amorim Ferreira, homem das ciências e grande impulsionador do Serviço de Meteorologia. Manuel Augusto Amaral, professor e poeta. João Leite Petencourt, químico e industrial. Numídico Borges de Medeiros, que se evidenciou na escultura. Luís da Luz Gouveia, artista cerâmico. Padre Simão Leite Petencourt, que se evidenciou como homem da filosofia, da teologia e do direito canónico. Exatamente. João do Rego Borges, grande benemérito da Lagoa. Jorge Amaral, grande oficial da Ordem da Instrução Pública, que também desenvolveu uma intensa atividade social. José Pereira Botelho, médico e investigador. José Pereira Botelho Raleigh, poeta e magistrado judicial. Teófilo Frazão, músico e compositor. José Augusto Martins Vieira, industrial e comerciante, e tantos outros que muito contribuíram para que a Lagoa seja precisamente aquilo que ela é hoje. Chegou, pois, o tempo, e é também esta a hora, de lhes dedicarmos a todos a elevação da Vila de Lagoa, a cidade, reconhecendo o seu esforço de vida e o seu exemplo que nos enche de orgulho a todos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, do ponto de vista formal, a Lagoa cumpre todos os requisitos legais para o efeito. Possui uma população superior a 7 mil habitantes, mais de 60% da população ativa está afeta aos setores secundário e terciário, apresenta um adequado desenvolvimento económico e social, possui instalações socioculturais de relevo, bem como de ensino e de saúde, é servida por vias de comunicação adequadas, possui instituições de interesse coletivo e está dotada do indispensável saneamento básico. Cumpre assim aquilo que a lei exige e terá, por isso também, o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Senhor Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo, a Lagoa tem passado, presente e, sobretudo, tem um futuro que importa alcançar e acautelar. Este é o tempo de nos unirmos em torno desse futuro, fazendo da diversidade de opiniões a riqueza do próprio pensamento, capaz de forjar o engenho e o desenvolvimento que todos os lagoenses legitimamente almejam alcançar. Façamos da cidade da Lagoa uma oportunidade. Oportunidade de chegarmos mais longe, mais à frente. Oportunidade de projetarmos, de darmos a conhecer aquilo que de melhor sabemos fazer. Façamos dessa oportunidade um meio, uma forma de chamarmos a nós mais pessoas, de potenciarmos o nosso comércio, a nossa indústria, a nossa restauração, os nossos equipamentos turísticos e de lazer. E com isso estaremos a engendrar caminhos, soluções para superarmos esses momentos mais difíceis que muitos de nós experimentamos neste tempo de dificuldades. Aproveitamos agora a oportunidade de participarmos decisivamente no nosso futuro coletivo, pois o futuro da Lagoa será, inevitavelmente, aquilo que nós, lagoenses, formos capazes de fazer. Viva a Lagoa, viva os Açores e viva todo o povo açoriano. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nesta questão, pela reportagem televisiva e pela rádio também, que também efetuou um trabalho junto da população local, para já fica a ideia que grande parte da população desconhece o que aqui está a suceder. Depois, muita gente não está devidamente informada, não compreende quais são as vantagens e quais são as desvantagens. E é um daqueles momentos em que parece que a classe política está a falar sozinha uns com os outros e a população está bastante desligada do que está a suceder. Portanto, hoje é um dia festivo, de facto, para a Lagoa, mas por parte da população há uma percentagem muito apreciável da população, e isso ficou bastante transparente através de órgãos de comunicação social, um desconhecimento absoluto. Portanto, acho que faltou um maior envolvimento, faltou um maior envolvimento da população neste... Senhor Secretário da Presidência, só a minha perspectiva, eu estou-lhe a dizer isto, que talvez não seja o discurso politicamente correto, mas é aquele discurso, é aquilo que eu acho que é a realidade, ou seja, não considero que a população tenha sido envolvida devidamente neste processo, e é algo que eu penso que ficou evidente. Acho que ficou evidente através do trabalho que a comunicação social fez. Bom, em segundo lugar, também referenciar o seguinte: há muita falta de informação em relação às vantagens que tem o facto de ser uma cidade ou ser uma vila. Por exemplo, Cascais ou Sintra recusaram ser cidades, porque consideravam que, por motivos, por exemplo, nomeadamente turísticos e de identidade, que preferiam continuar a ser vilas. A verdade é esta. Portanto, quais são, do ponto de vista objetivo, a vantagem de ser cidade? Pois, do ponto de vista económico, pois nenhuma. Nenhuma vantagem. Esta, a questão é esta. Agora, podem dizer, bom, mas é uma honra. É uma honra que uns querem, como já se viu, e outros não querem. Em Cascais e em Sintra não quiseram ser cidade. Consideram que isso não lhes fazia nenhuma vantagem e que, de facto, não fazia nenhuma diferença. E, portanto, eu lamento estar aqui a estragar um bocadinho a festa, mas, de facto, acho que é uma questão que não é decisiva para o dia-a-dia das pessoas, é uma questão em que grande parte da população, que passou ao lado de grande parte da população da Lagoa, e em que, de facto, também existe um déficit de informação muito grande. De qualquer das formas, a posição do PPM, uma vez que se reúnem as condições legais e que os órgãos autárquicos legítimos têm essa pretensão, pois não somos nós que vamos inviabilizar essa pretensão e votaremos a favor.
Senhor Deputado Pedro Medina, até a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, começar esta intervenção por fazer uma saudação especial a todos os lagoenses pela forma como sempre souberam defender, durante vários séculos de tradição, a história do seu concelho e o contributo que deram para o seu desenvolvimento. Queria também dizer que, da análise que é feita ao diploma em apreciação, o mesmo cumpre com os requisitos legais e o Conselho da Lagoa, nomeadamente a área, a malha da qual irá fazer parte a futura cidade da Lagoa, tem alguns desses equipamentos que a lei exige para que a mesma seja cidade. Mas também queria dizer ao seu deputado Paulo Estevão que não está a estragar a festa de ninguém por ter feito a intervenção que fez, por ter feito os alertas que fez. Porque vir para a tribuna e fazer um discurso, seja cor-de-rosa, seja um bocadinho amarelada ou alaranjada e com a mistura do cor-de-rosa, não tira as preocupações, não tira as necessidades que o Conselho da Lagoa hoje enfrenta e as dificuldades que o mesmo tem na atual conjuntura sob o Executivo do Partido Socialista. E queria dizer que ao próprio Presidente, o seu Presidente da Câmara da Lagoa, que se contradiz ao longo dos tempos. Senão, eu vou só relembrar algumas das passagens e das intervenções que o seu Presidente da Câmara teve nos últimos 6-7 anos sobre o seu próprio Conselho e o futuro do seu próprio Conselho, dizia o seguinte, por exemplo, em 2005: não seremos um dormitório de Ponta Delgada. Ponta Delgada é que se arrisca a ser o dormitório da Lagoa. Em 2010, afirma o mesmo Presidente de Câmara, muita gente vive na Lagoa e trabalha em Ponta Delgada. Isto pode significar simples palavras, mas isso tem uma interpretação política e de atuação do próprio Executivo Camarário. É que não foi capaz de transformar exatamente a Lagoa na apetência e na criação de mais emprego para os 6 municípios, e esse crescimento populacional do próprio concelho foi feito exatamente à custa de um dormitório de Ponta Delgada. E isto tem que ser dito porque este é o sentimento também da população da Lagoa. E não estamos aqui a dizer nenhuma mentira, e o próprio sentimento, ou o próprio sentimento do Sr. Presidente de Câmara da Lagoa. Mas também digo mais. Em 2010, o Sr. Presidente de Câmara da Lagoa diz o seguinte: ele próprio e a Câmara Municipal sempre tiveram uma posição favorável à elevação de Lagoa à cidade. Pois o mesmo Presidente de Câmara, 5 anos atrás, tinha afirmado o seguinte: daqui a 6, 7 anos, exatamente no momento presente, esperamos ter uma boa vila, com melhor qualidade de vida para os seus habitantes e uma forte dinâmica das suas empresas. E não desejamos chamar cidade a uma boa vila. Portanto, são essas as contradições do Sr. Presidente de Câmara, são essas as dúvidas existenciais do Sr. Presidente de Câmara, e tem sido a atuação que o próprio Executivo Camarário tem tido no próprio Conselho que levou a que tomasse essas chamadas posições em tempos diferentes. Aquilo no fundo o que falhou ao Sr. Presidente de Câmara da Lagoa.
Senhoras e Srs. Deputados,
falhou ao Sr. Presidente de Câmara da Lagoa, foi uma verdadeira visão estratégica no Conselho da Lagoa e para a cidade da Lagoa, ou nesse caso concreto ainda para a atual Vila da Lagoa. Porque a Vila da Lagoa hoje está um grande constrangimento. Nem é uma vila virada para o mar, e é uma vila que se esqueceu de se virar para dentro. E o Sr. Presidente de Câmara e o Executivo Camarário preocupa-se mais em apreciar as novas variantes que existem a circundar o próprio concelho, e devia se preocupar também exatamente com aquilo que é mais importante, que é com as pessoas, com as empresas e com a sociedade dentro do próprio concelho. Porque não é em vão quando a preocupação das pessoas do concelho exatamente vai para questões muito concretas, como a questão do desemprego, como a questão da pobreza. Por exemplo, eu relembro que em 2009, quando esse projeto entrou aqui na Assembleia, cerca de 10% da população residente estava associada ao RSI no Conselho da Lagoa. E esses são dados que, de facto, preocupam e devem preocupar alguém que diz que o seu Conselho atingiu níveis de desenvolvimento que nunca atingiu. Portanto, nós CDS, somos frontais em relação a essas matérias. Vim para aqui fazer um discurso de que está tudo feito e que a Vila da Lagoa é elevada à cidade porque tem todos os equipamentos e mais alguns, e tem um nível de vida superior a muitos lugares aqui nos Açores, não é verdade. Os habitantes da Lagoa sabem que não é verdade e por isso têm demonstrado publicamente o pouco entusiasmo em relação à elevação da sua vila à cidade. De qualquer das formas, e termino já, Sr. Presidente, nesta primeira intervenção, dizer que o CDS... E para responder aqui ao repto de um senhor deputado do Partido Socialista, o CDS não é contra, porque o CDS não é contra os lagoenses. O CDS não é contra os lagoenses. O CDS espera, mas esta vai ser mais uma falácia, e que o futuro irá se encarregar de nos dar razão. A falácia que o Sr. Presidente de Câmara da Lagoa anuncia que o Governo não faz determinados investimentos no Conselho da Lagoa pelo fato de não ser cidade, é uma chantagem que está sendo feita, e isto não corresponde à verdade nem à realidade dos fatos. Esta situação de não investir na Lagoa porque não é cidade, nós também não concordamos, e o futuro vai-nos dar razão. De qualquer das formas, e como eu disse, saudamos os lagoenses e esperamos que a elevação desta vila, da Vila da Lagoa, é cidade, traga efetivamente aquilo que os lagoenses esperam do Governo Regional e do próprio Executivo Camarário, é que ponha o Conselho da Lagoa exatamente na rota dos principais conselhos dos Açores e, em termos de notoriedade também, porque não, do país. Muito obrigado.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é igualmente prestigiante e dignificante viver numa vila, numa freguesia ou numa cidade. Ou seja, esta pretensão de que só quando se vive numa cidade é que se tem, enfim, prestígio e dignidade, é qualquer coisa que até ofende os próprios açorianos e açorianas que, na sua esmagadora maioria, vivem em freguesias e vivem em vilas. Esta era a primeira questão que eu gostava de deixar claro. Mas isso não invalida, evidentemente, que, sendo a aspiração dos lagoenses e das lagoenses viverem numa cidade e transformar a sua vila numa cidade e que ela seja considerada uma cidade, o Bloco de Esquerda não tem nada contra isso. Pelo que este projeto de decreto legislativo regional do Partido Socialista, no sentido da elevação da Lagoa à cidade, merecerá o nosso voto favorável. Mas a metodologia utilizada não tem o nosso voto favorável. E, senhoras e senhores deputados, vou-vos explicar porquê. Quando nós vamos à Lagoa e ouvimos as pessoas, percebemos duas coisas. Uma grande parte não faz a mínima ideia do que é isso de subir a cidade. É verdade, senhor secretário. O problema é que é verdade. Não faz a mínima ideia do que é isso de subir a cidade. O que é que ganha com isso? Ou o que é que eventualmente perde com isso? E por outro lado, há discordâncias. O que é que isto quer dizer do nosso ponto de vista? Que a metodologia utilizada não foi suficientemente democrática. Ou seja, a auscultação e a informação, não só, como foi dito pelo Sr. Engenheiro João Ponte, em sede de comissão, não só às instituições do Conselho que se manifestaram favoráveis a esta pretensão, em reuniões realizadas, ainda que não tenha sido dado público conhecimento dessas reuniões, bom, não chega. Porque auscultar uma população é um bocadinho mais do que reunir, enfim, um pouco às escondidas com determinado número de instituições. E há uma figura, senhoras e senhores deputados, não é às escondidas, eu reformulo. Senhor deputado José do Rego, agradeço a observação, eu reformulo. Às escondidas no sentido de ser o contrário de publicamente. Não é às escondidas no sentido pejorativo. É num circuito fechado e, portanto, pequeno, e onde e do qual a maior parte da população está completamente ausente. Portanto, a única crítica que o Bloco de Esquerda tem e assume-a é a metodologia utilizada, que deixou de fora uma larga maioria de lagoenses que não fazem nem ideia do que está a passar, nem sequer sabem se hão de concordar ou hão de discordar, porque estão desinformados. Ora, há uma figura utilizável em situações como esta, que se chama referendo local. E provavelmente, Sr. Secretário, tínhamos que lá chegar, é porque ouvir as pessoas tem duas vantagens. Legitima e dá força a esta proposta, ou melhor, a este projeto de decreto legislativo regional do Partido Socialista. Ter ouvido as pessoas reforçavam e legitimavam mais, e tem outra vantagem, informa quem não está informado. Isto é que é a democracia. Independentemente disso, a maior parte dos lagoenses que foram ouvidos, não é todos, é os que foram ouvidos, manifestaram-se no sentido que esta pretensão e este sonho, esta expectativa fosse realizada, não é com certeza ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que vai pôr em causa essa pretensão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Secretário-Geral da Presidência, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito rapidamente e começando por dizer que o Governo Regional não sente nem o incómodo do Sr. Deputado Paulo Estevão sobre esta questão, nem o despropósito, nem quer cometer o despropósito de fazer uma intervenção semelhante à do Sr. Deputado Pedro Medina sobre este assunto, e apesar de não votar, obviamente, nesta casa, este diploma ou qualquer outro, associa-se simbolicamente, com muita satisfação, à aprovação deste decreto e, por essa via, à elevação da Vila de Lagoa à cidade. A questão coloca-se no seguimento da vontade manifestada pelas instituições representativas dos lagoenses, instituições democraticamente eleitas pelos lagoenses, que são, na conjugação das várias forças políticas representadas, a vontade institucional dos lagoenses. E, portanto, no seguimento de todo este processo de formação de vontade, que começa no povo e que termina nesta casa, se chegou a esta conclusão, que é tão só, ou simbolicamente, passar uma vila que tem dimensão, que tem pujança, que tem importância, que tem atividade económica, que tem peso no contexto regional, a cidade. Não me parece que daí possa decorrer nenhuma das consequências assustadoras que alguns grupos parlamentares ou representações parlamentares quiseram fazer crer. Parece-me que é um momento, sim, de se celebrar o facto desta Casa poder corresponder à vontade das instituições da Lagoa, que é nem mais nem menos do que a materialização política da vontade dos lagoenses. E, portanto, é neste sentido que o Governo Regional se associa a este momento, desejando aos lagoenses todos os maiores sucessos no futuro e à cidade da Lagoa um futuro e um desenvolvimento prósperos, porque isso será também garantia de que os Açores evoluirão num sentido de maior progresso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu não contava fazer mais nenhuma intervenção sobre esta matéria porque pensei que a minha intervenção sobre este assunto tivesse sido absolutamente esclarecedora, mas pelas referências que foram feitas pelo Sr. Secretário da Presidência, sou obrigado a repetir outra vez aquilo que disse há pouco. Há duas condições que eu considero que são fundamentais. Duas condições que são fundamentais para poder votar a favor. Uma é que reúna as condições legais. E aí estou de acordo, reúna as condições legais. A segunda é que os órgãos autárquicos, que são os legítimos representantes da população, estejam de acordo. Aí também me parece evidente. Portanto, em relação a essas duas questões, por isso é que eu voto a favor. Essas são as duas condições que eu considero que são relevantes para decidir sobre o meu sentido de voto. A outra questão é alertar as pessoas para não ser vendido gato por lebre. Ou seja, dizer aqui neste discurso que ser cidade não significa ter nenhuma condição de qualificação do ponto de vista financeira ou de ter condições de vida melhores. Ser cidade não significa ter isso. Pelo contrário, dei o exemplo de Cascais e de Sintra, que são orgulhosas vilas e só são vilas e continuam a ser vilas porque essa foi a sua decisão. Portanto, é evidente que nessas duas situações, Sr. Secretário da Presidência, eu peço desculpa, mas acaba de cometer uma enorme ignorância, que é, Sintra é uma vila, é a vila portuguesa mais conhecida, por amor de Deus. Portanto, não tenha nenhuma dúvida sobre essa situação. Portanto, peço, mas eu compreendo a sua ignorância do ponto de vista geográfico. Mas isso também não é relevante. A questão aqui é alertar as pessoas que não há nenhuma vantagem em relação ao seu cotidiano, em relação às condições que passam a ter em a Lagoa passar a ser cidade. Portanto, não há nenhuma vantagem, Sr. Secretário da Presidência. E não se apresente nem os órgãos autárquicos, nem nenhum político venha dizer é um grande trunfo eleitoral, que É preciso verificar que os trunfos eleitorais significam melhorar a qualidade de vida das pessoas, significa resolver o problema das pessoas. Isso é que preocupa as pessoas. Isso é que preocupa as pessoas. Portanto, há aqui uma decisão. Condições legais existem? Existem. Existe vontade por parte dos órgãos autárquicos? Existe. Existe vontade do Parlamento em respeitar estes dois itens? Existe. Mas da minha parte também existe a obrigação, a seriedade de dizer isto não traz nenhuma vantagem do ponto de vista material. É bom que as pessoas tenham essa consciência para que não sejam criadas expectativas. Somos cidade, já temos condições muito melhores e vão-nos ser atribuídos mais fundos ou isso. É preciso dizer às pessoas que isso não significa nada disso e, portanto, que é uma opção. Umas vezes as localidades optam por ser cidades, outras vezes optam, mesmo preenchendo os requisitos mínimos para poderem ser elevadas a cidades, optam por permanecer vilas, como é o caso de Sintra. O senhor secretário da Presidência está enganado. Bom, muito bem, era isto que eu tinha a dizer, penso que ficou referenciado. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, o senhor deputado José Sambento tem a palavra.
Muito rápida, mas que deve ser feita em nome também da Justiça. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu queria deixar aqui uma palavra aos colegas que trabalharam na comissão eventual que conduziu este processo e que, aliás, aproveito aqui para fazer um parênteses, gerou alguma perturbação no início da apresentação deste ponto, que foi da minha responsabilidade. Mas eu queria felicitar o Sr. Deputado Pedro Gomes e o Sr. Relator António Pedro Costa. Foi um gosto trabalhar convosco, foi um trabalho sério e empenhado e democrático, é bom que se diga. Os senhores prestigiaram a nossa iniciativa e este Parlamento, e isso tem que ser aqui reconhecido. Queria também estender aos outros colegas esta referência, porque penso que nós dignificamos este momento histórico. Por último, Sr. Deputado Rui Gomes, permita-me felicitá-lo. Permita-me dizer-lhe que o senhor fez uma excelente intervenção e eu, pessoalmente, muito humildemente, tenho orgulho em ter partilhado aquela tribuna neste debate com um deputado que fez uma intervenção como a sua. O senhor esteve à altura deste grande momento, à altura do momento histórico da nossa autonomia. E, infelizmente, eu não posso generalizar essas felicitações a todos os colegas que usaram da palavra e lamento isso. Tenho dito.
Senhoras e senhores deputados, não tenho mais intervenções. Assim sendo, vamos passar para a votação na generalidade deste diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Na generalidade, o diploma foi aprovado por unanimidade.
O diploma, vamos passar à especialidade, tem três artigos. Creio que posso colocá-los à votação em conjunto. Não havendo oposição, assim vou fazer. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Em votação final global, o diploma foi aprovado por unanimidade.
Efetivamente, a partir de hoje, não formalmente, mas com a nossa ação material, os Açores ganharam mais uma cidade, que seja uma felicidade e que seja para o bem de todos nós e para o bem dos Açores. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer um intervalo, vamos retomar os nossos trabalhos às 18h45. Até já.